בעזרת השם, דף צדיק ה' תתדוג' ברבה, תלולת פרסור, בהבינזו נוף, דף שלום עליכם. סלמוס דף צדיק דלת עמוד בין, מקורתני הג'יבש את השמה, מפרו ופרה רבונה. דימוס נושיר אינטריון ונקונסייט, כי כאילו הפרסור אלי ונג'י ונבולומי, ג'גום פרודוטו אגריקולה, פרסנק וטריגו, נתאו, וכאום פרודוטים כעשייתה, כעתה 4% do volume que ele comprou é terra. Ele pagou por 100% do volume, mas ele vai estar recebendo possivelmente até 4% de terra. E Ravuna disse que se o comprador ele viu que tinha no volume mais que 4% de terra, ele pode tirar toda a terra. Mesmo que o vendedor poderia vender com até 4% de terra, digamos que tem 5% de terra, o comprador pode tirar todos os 5% e o vendedor tem que preencher 5% com trigo. E vimos um debate no shiur anterior se isso é uma multa para o vendedor ou se essa é a halakha por si só. Então, forma até uma prova a favor de Ravuna. Netanya Ravin bar Rav Nachman, lo eta mutar bilvad u machzir, ela machzir lo et kol ha-revayim kula. Tem uma lei parecida no caso de uma venda de um terreno, de um imóvel, que digamos o vendedor diz que a medida diária desse campo é tanto, existe uma margem de erro tolerável. Também até 4% de erro é tolerável, tanto que seja a favor ao comprador, digamos que ele recebeu o campo maior do que o vendedor disse, se é até 4% nada se paga, e se o vendedor saiu no lucro, ou seja, ele disse que é certa medida, mas na verdade é até 4% a menos do que ele disse, também nada se paga. Isso se perdoa. E fala a Braita, explicando a Mishnah, que a gente vai ver daqui a alguns da PIM, que se a diferença da medida do campo para o que foi falado é mais que 4%, então isso sim é um problema. E fala a Braita, digamos que a diferença é de 5%, se for a favor ao comprador, ele tem que pagar por esses 5% que ele recebeu a mais. E se o comprador, digamos, recebeu 5% a menos do que foi dito a ele, então o vendedor tem que devolver o dinheiro referente a esses 5% ao comprador. Então, alma erra de baia dura e cura meada. Então, o que você vê dessa braita? Que mesmo que o vendedor, ele pode cometer um engano e falar uma medida um pouco errada, falou que a medida é tanto, mas tem um erro de até 4%, tudo bem. Mesmo assim, se o erro é maior do que 4%, então aquele que foi prejudicado vai receber o pagamento por tudo. Digamos que o erro foi de 5%, o prejudicado vai receber o valor desses 5% inteiros. Então isso é como a lei de Ravuna, o vendedor vende um volume, ele pode vender com até 4% de terra, mas ele vende com mais que 4%, digamos 5%, o comprador pode tirar todo esse 5% de terra e receber 5% em trigo. Até o mesmo conceito, aparentemente, uma prova. Assim explica o Ritva, que a prova é para Ravuna. Arriasta. Mas que não tem nenhuma comparação, podemos diferenciar entre os dois casos, não tem prova. Começamos daqui em cima. Hatam el hasir enyatir. Amarle. Mi urevia lo hashiv. Yeter mi revia hashiv. Dekeva de hazel el tsarufi. Adra, fala assim, temos que ler também, que além no caso da venda do campo é diferente. No caso da venda do campo, o vendedor está vendendo um campo com certa medida. Pode ser que exista um erro. Então, um erro até 4% é desconsiderado. É como se a pessoa vendendo ou comprando um imóvel diz que se o erro for de até 4% ao meu favor ou ao seu favor, a pessoa que se prejudicada deixa passar, abre mão de cobrar. Isso é algo implícito na venda de um terreno. Mas se o erro foi de mais de 4%, então a pessoa que foi prejudicada já tem direito de reclamar. Ele pode dizer que ele foi enganado, ele pode dizer que foi prejudicado. Então, numa situação dessas, aquele que prejudicou, seja o vendedor ou o comprador, tem que pagar por tudo. Ou seja, até 4%, fala Agmará, o erro é ignorado. Mas se o erro é maior do que 4%, a pessoa que foi prejudicada tem direito de reclamar, de cobrar. Então, se ele vai cobrar, ele vai falar que ele foi prejudicado, digamos, em 5%, ele vai receber o valor dos 5%. Então, pode ser que essa explicação da Braita na relação à venda do terreno. E se essa for a explicação, pode ser que essa preta discute com o Ravuna. No caso da venda de um volume de trigo, é normal que haja lá 4% de terra, ou menos. Então, essa preta diria que quando o comprador ele paga por um volume, ele está pagando, mas ele sabe que possivelmente vai receber só 96% do produto que ele quer e 4% em terra. Então, fala essa braita, possivelmente contra a Vuna, que quando o vendedor ele dá o volume ao comprador, tem lá, digamos, 5% de terra, o comprador poderia tirar 1% de terra e ficar com os 4% de terra, e por esse 1% que ele tirou, que esse é o excedente, o que está a mais, o vendedor tem que preencher esse 1% com trigo. Então, talvez, assim sucede essa venda, diferente de Ravuna. No caso da venda do campo, o motivo lá é diferente do que o caso da venda do volume de trigo, fala que é mais possivelmente. Podemos diferenciar? Lá, um erro de até 4% é ignorado. Um erro de mais de 4% é levado em conta. A pessoa que foi prejudicada pode falar, eu fui prejudicado em 5% e recebeu o valor. Mas pode ser que a breta veja diferença entre esse caso e o caso da venda do volume, porque lá é normal, diria essa braita, que tenha 4% de terra. Então o comprador pagando, está pagando para receber 96% de trigo, possivelmente. Então ele não tem dinheiro de cobrar trigo por causa desses 4% de terra, mas se ele recebeu 95% trigo e 5% terra, ele pode tirar 1%, deixar 4% de terra, e por esse 1% que ele tirou, ele recebe 1% de trigo. Então não tem prova dessa beta a favor de Ravuna, podemos diferenciar. Tashma uma outra tentativa de prova. Aonapa hod nishtutnik nameka. Vimos em Bab Metzia que quando a pessoa vende um objeto a outro, é possível que seja lei da Aoná, ou seja, que ou o vendedor cobrou a menos ou o comprador pagou a mais. Então, se o prejuízo é de até um sexto do valor que deveria ter sido pago, então nikna nada se paga. E o termo estudo bater meca, se o prejuízo é maior do que um sexto, a pessoa que foi prejudicada pode cancelar essa venda, o dinheiro volta ao comprador e o produto volta ao vendedor. Stut canal marzir oná. Se o prejuízo é exatamente um sexto, a venda se mantém e foi prejudicado, vai receber o prejuízo dele em dinheiro, vai receber uma indenização. Então, amai liada at pachod mishtut. A pergunta é que se, quando o prejuízo é menor do que um sexto, nada se paga, então digamos que o prejuízo é um quinto, mais do que um sexto, então a lei deveria ser que o que foi prejudicado vai receber um pagamento para que o prejuízo dele seja menor do que um sexto, e isso é suficiente. E a Breda não disse isso. A Breda disse que se o prejuízo é um quinto, uma vez que é mais do que um sexto, a venda se cancela. Se o prejuízo é um sexto, então aquele que foi prejudicado vai receber o valor de todo o prejuízo, todo o sexto que ele perder, ele vai receber. Então é uma prova como Ravuna, Shumanakolim, Hidebairadur e Kulameada. Daqui se vê que se a pessoa ele sofreu um prejuízo de um sexto, ele não vai receber um pouquinho para que o prejuízo seja menor do que um sexto e tudo fique bem. Não, ele vai receber o valor inteiro do prejuízo. Se a pessoa tem que pagar um pouco, ele já paga por tudo. Então a mesma coisa no caso de Ravuna. O vendedor vendeu um volume de trigo com 5% de terra, por exemplo. O comprador pode tirar todos os 5% e receber todos os 5% em volume de trigo. Então seria uma prova, aparentemente para uma riacha não tem prova, podemos também diferenciar. Pode ter que saber que se no caso de Ravuna, que o comprador recebeu 5% de terra, tira 1%, fica com 4% de terra, porque isso é normal que haja no meio de um volume 4% de terra. Então isso você não vai cobrar. Tem 1% a mais, tira esse 1% de terra, recebe 1% de trigo. E o motivo no caso da Oná é outro. Ah, também, cara, chave, bechave. Numa situação que a pessoa compra algo de um vendedor, não é normal que ele esteja pagando um valor injusto. O normal é que ele pague o valor correto. Mas sou um padrão. Amalemiu, parod nishtut loyedia bemané, o mahi inish. Porém, se o prejuízo é menor do que um sexto, a norma é que se perdoa. Tanto se o vendedor perdeu, o comprador perdeu, se perdoa. Shtut edia velomach inish. Já se o prejuízo é um sexto, a norma é que a pessoa se incomoda e ele não perdoa. Ele pode cobrar o valor do prejuízo dele, prejuízo inteiro, todo o sexto. Uma vez que é algo que incomoda ele, que ele sofreu um prejuízo de um sexto, ele pode cobrar por tudo. Se é menor do que um sexto, normalmente se perdoa. Mas se já incomodou ele, porque se foi prejudicado um sexto, ele pode cobrar todo o sexto. E até mesmo tudo, pecar taúto, bater meca. Se ele foi prejudicado mais do que um sexto, ele pode dizer que ele foi enganado e a venda se cancela. Então, no caso da ONAR, não é normal quando a pessoa cobra por um produto, ele cobra mais ou cobra menos. Normal que ele cobra quando ele merece. Então, se há um erro, menos do que um sexto se deixa passar. Um sexto não, e obviamente não. Mais do que um sexto também não se deixa passar. Essa ali no caso da ONAR. Pode ser que essa venda discute com o Ravuno, no caso da venda do volume com terra, que é normal que haja 4% de terra. Então, o comprador, ele paga para receber possivelmente 96% de trigo e 4% de terra, tem lá 5% de terra, tira 1% e recebe 1% de trigo, talvez a 6% dessa brecha de feijão de Ravuna. Você não tem uma prova nem contra a Ravuna, nem a favor de Ravuna. Traz uma outra prova. A minha cabeça deve haver olhita. A reza me cabela lá, esse orgulho tremeia. Um dono de um campo contratou um empregado para plantar árvores. Então, fala a Braita que se algumas árvores não deram frutos, mesmo que são árvores frutíferas, não cresceram bem, o patrão tem que aceitar que 10% ou menos das árvores não dêem frutos. Ou seja, ele não tem nenhum argumento contra o empregado. Não pode obrigar a empregada a replantar essas árvores. Porque é normal que 10% das árvores não deem frutos. Eu tenho de carne, gardelima, lave da cor. Porém, se o empregado ele plantou e, digamos, 15% das árvores não produziram frutos, então ele tem que replantar todas as árvores que não deram frutos. Tem que arrancar e plantar novas árvores no lugar. Então, o que se vê daqui? Como Ravuna, aparentemente, se o empregado plantou todas as árvores e 10% ou menos não deram frutos, ele não tem nenhuma obrigação. Mas se mais do que 10% não deram frutos, ele tem que replantar tudo que não deu frutos. É como a Ravuna. O vendedor pode vender um volume com até 4% de terra. Vendeu com mais de 4%, toda a terra vai ser retirada, e ele tem que preencher todo o volume da terra com trigo. Uma prova. Mas que não tem prova. Amar Ravuna Bedre Abushua, Koleter Mikan Kebalita Mitriladane. Fala Ravuna Bedre Abushua, como explica aqui o Tosfot, que quando o empregado ele está no meio de plantar as árvores, ele vê que uma árvore não está crescendo bem, ele já sabe que essa árvore não vai dar frutos, ele tem a obrigação de arrancar essa árvore e plantar uma nova árvore no lugar. Isso é o primeiro de tudo. A lei que a Breta diz é que se ele terminou de plantar todas as árvores e depois se esclareceu que até 10% das árvores não vão produzir frutos, ele não tem nenhuma obrigação. Ele plantou todas as árvores, ele terminou o serviço, ele não tem mais nenhum compromisso ao patrão. Então, é normal que 10% ou menos não dêem frutos, ele não tem nenhuma obrigação. Porém, se mais do que 10% não deram frutos, o que é raro, o empregado tem a obrigação de voltar a continuar trabalhando nesse campo. O compromisso volta a se recair sobre ele. E ele tem a obrigação de terminar o serviço corretamente, ou seja, uma vez que mais do que 10% não produziram frutos, se suspeita que o empregado teve responsabilidade por isso. Então o compromisso volta a se recair sobre ele, ele tem que fazer o serviço correto. Uma vez que ele tem que voltar a plantar algumas árvores que excedem os 10%, ele volta a se obrigar a trabalhar no campo e a responsabilidade inicial volta a se recair sobre ele. Assim como no princípio, ele está no meio de plantar, ele vê que uma árvore não está crescendo bem, tem que arrancar e replantar uma outra árvore lá. Quando ele tem que voltar a trabalhar no campo para replantar o excedente, além dos 10%, a obrigação inicial se recai sobre outra vez. Ele tem a obrigação de replantar tudo que não cresceu bem. Então essa é a lei no caso do empregado. Então pode ser que essa braita discute com o Ravuna no caso da venda de um volume de trigo. O comprador pagando pelo volume, ele está pagando por 96% do trigo possivelmente, e aceita que 4% é terra, porque é normal que haja essa proporção. Então se tem 5% de terra, que ele tire 1% e receba 1% de trigo. Não tem prova, são casos diferentes que as Bretas mencionaram e o caso de Ravuna. Então não tem prova a favor de Ravuna, a previsão de lei é como Ravuna. Se o comprador viu que tinha mais do que 4% de terra no volume, ele pode tirar toda a terra e vai receber tudo isso em trigo. Continuamos. Martev Sheliain. A Mishnah diz uma lei interessante. Um vendedor vende uma adega de vinho a um comprador. O comprador tem que aceitar que até 10% dos barris é vinho ruim. Vinho que tem gosto de vinagre e cheiro de vinagre. Essa é a classificação de um vinho ruim na Mishnah. Pergunta Eridame. Qual é exatamente o caso da Mishnah? Se o caso da Mishnah é que o vendedor disse, estou te vendendo uma adega de vinho, temos uma pergunta, vamos ver quais são as perguntas na sequência. E também se o vendedor disse, estou te vendendo essa adega de vinho, também temos uma pergunta. E também se o vendedor disse, estou te vendendo essa adega e não me ensinou que é vinho, também temos outra pergunta. Detalhe fala essa braita, mencionou esses três casos. Se o vendedor disse, estou te vendendo uma adega de vinho, ele tem que fornecer ao comprador vinho bom. Vinho bom significa vinho que tem gosto de vinho e cheiro de vinho. Se o vendedor diz, estou te vendendo essa adega de vinho, então o vendedor quer dizer, aceite essa adega como ela está. É vinho, então o comprador tem que aceitar. Então mesmo que o vinho não é tão bom, é vinho vendido nas lojas, ou seja, naquela época o vinho bom era vendido na casa dos produtores. Então, esse era o vinho de boutique. Agora, o vinho não bom era vendido nas lojas. Então, fala aqui a Braita que se o vendedor disse, estou te vendendo essa adega de vinho, ou seja, aceite essa adega como ela está, é vinho, mesmo que o vinho não é tão bom, é vinho da qualidade que era vendido nas lojas, vamos ver o dado de amanhã, que é vinho que tem cheiro de vinagre e gosto de vinho, o comprador tem que aceitar, porque na prática é chamado de vinho. Ele aceitou essa adega, tem que aceitar. Se o vendedor não mencionou que é uma adega de vinho, diz essa adega, afinal colocou e seguiu. Mesmo que os barris são cheios de vinagre, o comprador ele tem que aceitar isso. Se ele aceitou essa compra, ele tem que aceitar o vinagre, porque o vendedor nunca disse que é vinho. Então, qual é o caso da Mishnah? A Mishnah disse que tem um caso que o comprador tem que aceitar até 10% de vinho ruim, vinho que também tem gosto de vinagre. E a Breta mencionou esses três casos, nunca mencionou essa lei. Fala que é a primeira resposta. O caso da Mishnah é como o primeiro caso da Braita. Não sei se isso vai ficar na frente, mas o caso é que o vendedor disse, estou te vendendo uma adega de vinho. Não disse essa adega, disse uma adega. Então, o que a Breta quis dizer é como a Mishnah, que o comprador tem que aceitar que até 10% dos barris seja de vinho ruim que também tem gosto de vinagre. Fala, o está mime cabê. Como você pode dizer que essa é a lei? Nesse caso, veatana rebihia, rebihia se não abreta, morrer chavit yaim chaviro, não tem nem enche colo e a fé. A Bré disse anteriormente que se o vendedor falou, estou te vendendo uma adega de vinho, então o comprador tem que aceitar que até 10% dos barris tem gosto de vinagre. Mas rebihia disse que se o vendedor falou, estou te vendendo um barril de vinho, esse barril tem que ser bom. Não pode ter gosto de vinagre. Então qual é a diferença entre os casos? Se ele vendeu uma adega de vinho e 10% pode ser vinho ruim, ou se ele vendeu um barril só e o vinho tem que ser tudo bom. Mas já na vida, quando a cada câmera, vamos lá que não tem uma pergunta, quando a pessoa vende um barril de vinho, então por padrão ele está vendendo um vinho bom, que tem gosto de vinho e cheiro de vinho. Não é um vinho tão especial, mas é um vinho que é normal. Então o comprador aceitou o barril, porque é um barril normal de vinho, que tem gosto de vinho e cheiro de vinho. Já numa situação que o vendedor vendeu uma adega cheia de barris, então cada barril tem um conteúdo diferente. Nessa situação, fala agora, o comprador tem que aceitar essa porcentagem, 10% de vinho ruim. Não tem nenhuma contradição. Porém, pergunta não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Se o vendedor falou, estou te vendendo uma adega de vinho, todo vinho tem que ser bom. Também tem que ter gosto de vinho e cheiro de vinho. Se o vendedor ele limitou mais, ele se protegeu mais, ele disse, estou te vendendo essa adega de vinho, então o comprador aceitou essa adega como está. Então, mesmo que parte do vinho é vinho ruim, se é até 10%, o comprador tem que aceitar. Mais do que isso, ele pode já reclamar com o vendedor. E cumprimenta essa pedra de Yasvin, Vezeu, Otsar, Shalom, Hachamim, Mishnateno. Esse é o caso da Mishnah. Então está claro que o caso da Mishnah, não como eu disse antes, então uma corrige, Lamatit Inamib de Amaleze. O caso da Mishnah é como a pedra de Yasvin disse, que o vendedor falou ao comprador: estou te vendendo essa adega de vinho. Ou seja, o vendedor quer dizer, aceite essa adega como ela está. Enquanto a adega é normal, ou seja, que tem até 10% de vinho ruim, o comprador tem que aceitar. Se algo anormal, mais de 10%, já pode reclamar com o vendedor. E o vendedor tem que reembolsar o comprador ou dar mais barris de vinho normal. Então esse é o caso da Mishnah. O vendedor diz, estou te vendendo essa adega de vinho. Porém, período na caixa ZAZ. Isso contradiz a primeira breta que a gente viu, revisando. A primeira breta que a gente viu, é uma situação idêntica, que o vendedor falou, estou te vendendo essa adega de vinho, e o comprador tem que satisfazer com o vinho mesmo que tenha cheiro de vinagre, mesmo que é vinho como o que é vendido nas lojas, tem cheiro de vinagre e gosto de vinho, também é chamado de vinho, ele tem que se contentar com isso. E agora acabamos de falar que o caso da Mishnah é exatamente esse, a lei é outra, que o comprador pode aceitar até 10%, mas que isso ele não tem por que aceitar. Então, falando na locagem, não tem uma contradição. Adamar le mikpa, adilamar le mikpa. Falando algo muito interessante. Naquela época, quando a pessoa comprava vinho para cozinhar, o vinho era de melhor qualidade. Era um vinho mais resistente, mais robusto, porque a pessoa, ele colocava pouco nas comidas, e esse vinho tinha que se conservar por muito tempo, mesmo depois que o barril já foi aberto. Então, o vinho que era vendido para a pessoa cozinhar, é vinho de melhor qualidade. Então, fala na... Não tem nenhuma contradição, são dois casos diferentes. Se o vendedor disse, estou te vendendo vinho para você cozinhar, ele falou, estou te vendendo essa adega de vinho, le mikpa. Então, o vendedor tem que fornecer uma adega que tenha, no mínimo, 90% de vinho bom. Então, esse é o caso da Bret de Razid, Razid é mal le mikpa. Bret de Loma le mikpa. E a breta de antes se trata que o vendedor falou só, estou te vendendo essa adega de vinho. Ou seja, aceite essa adega como ela está. E contanto que é vinho, o comprador tem que aceitar. Tem que se contentar com isso. Mesmo que é vinho ruim, que tem cheiro de vinagre, que é vendido nas lojas, ele não tem nenhum argumento. E, cara, por isso eu resumo e reviso essas leis que a gente mencionou. Martev shidayin ve'amare le'mikpa noten eshikulu yafe. Se o vendedor disse, estou te vendendo uma adega de vinho para você cozinhar, todo vinho tem que ser bom. Ele não falou essa adega de vinho, ou seja, se contente com o que tem lá. Ele falou uma adega de vinho para você cozinhar. Então, todos os barris têm que ser de vinho bom. Também tem cheiro e gosto de vinho. É um vinho robusto, resistente. Martev zecheliaim, v'amare le mikpa, noten lo yad shekolo yafe. O mekabel alav eser kosezot lemea. Se o vendedor se proteger um pouco mais, e estão te vendendo essa adega de vinho para você cozinhar, então, de modo geral, o vinho tem que servir para ele cozinhar, um vinho bom. Então, 90% no mínimo tem que ser vinho bom. Mas o comprador tem que aceitar que até 10% já vinho ruim, que também tem cheiro e gosto de vinagre. Se o vendedor diz, estou te vendendo essa adega de vinho, e não falou que é para cozinhar, então o vendedor quis dizer, se contente com essa adega como está, e contanto que o que tem lá é vinho, mesmo que é vinho ruim, que tem cheiro de vinagre, também é chamado de vinho, e o comprador tem que aceitar. Então vimos três casos, mas tem um quarto caso que a Gemara não falou. E Balu perguntaram aos sábios, Martev shelyayin velo amar ele mikpa amai. Qual é a lei? Numa situação que o vendedor disse, estou te vendendo uma adega de vinho, e não falou que é vinho para cozinhar. Então, plique para Rav Acha veravina. Rav Acha e Ravina discutiram sobre esse caso. Hadamar mekabel, hadamar lo mekabel. Uma opinião sustenta que uma vez que o vendedor não disse essa adega, disse uma adega de vinho e não falou que é para cozinhar, então o comprador, ele pode exigir que todos os barris sejam de vinho bom. Mas tem outra opinião que diz que uma vez que não foi dito que é vinho para cozinhar, então 10% podem ser vinho ruim. Então, explica melhor as opiniões. Mandemar me caber daik me derazid. A opinião que diz que o comprador tem que aceitar que até 10% já vinha ruim, דדוז איסטו הברטה דירזווית. דקטני כי הברטה ג'יסי. מרתף שלי עין למוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה, והוקים לה דאמר לי מקפא. הממירו קאזו אה, כי הוא ונדור פונו, יושב שבינינו מה הדגה ג'יווינו, דאום, הגמרא הספיקו כי הוא קאזו אה, כי הביאו פרה קוזינה, סין כי ג'יסי, E nesse caso, o comprador pode dizer que todo o vinho seja bom. Não estava de amar o mikpá, alô amar o mikpá, meu cabelo. Então parece que se o vendedor não tivesse dito que é vinho para cozinhar, mesmo que ele disse uma adega de vinho, então o comprador tem que aceitar que até 10% seja vinho ruim. Somente quando o vendedor disse é vinho para cozinhar e falou uma adega de vinho, aí o comprador pode exigir que todo o vinho seja bom. Então essa é a fonte para essa opinião. O Mandamalou Mekabel, porém, a outra opinião discute e diz que mesmo que o vendedor não falou que é vinho para cozinhar, mas que ele falou que é uma adega de vinho, tem que ser vinho bom, 100% bom. Então qual é a fonte para essa opinião? Daikmi Braita. Deduz a primeira breta que a gente viu, não a breta de Lasvit. De que sabe o que a breta falou? Martev Shelyayin Nemohel Lechano Teloyan Shekuloyofe Veukimna Delo Amar Lemikpam. Então, a primeira vez disse que o vendedor falou, estou te vendendo uma adega de vinho. E a Gmara tinha explicado antes para responder à contradição que a breta de antes não se trata que o vendedor falou que é vinho para cozinhar. Ele falou uma adega de vinho, não falou para cozinhar. Esse é o caso da questão. E lá a breta diz que o comprador pode dizer que todo vinho seja bom. Então, essa é a base para essa opinião. Que mesmo que o vendedor não falou que é vinho para cozinhar, todo vinho tem que ser bom. Pelo alemão de Daik Midrasvit, Caixa Breita. Como a opinião que sustenta que o comprador tem que aceitar 10% nesse caso, que deduz da Breita de Rasvit, deve explicar a primeira Breita, que aparentemente parece diferente. Mas Hassuri Mechassu Bebeakiten, que foi essa opinião que a Breita veio dizer, é outra coisa. Ou seja, a Breita foi resumida e temos que completar. Bamed Varim Amuri. Quando isso se aplica, que o comprador ele pode exigir que todo vinho seja bom. Damar ele mikpa. É só se o vendedor falou que é vinho para cozinhar. Falou uma adega de vinho para cozinhar. Alô, amar ele mikpa, me cabelo. Mas se o vendedor não falou que é vinho para cozinhar, o comprador tem que aceitar que até 10% seja vinho ruim. O martev zexelhain, velo amar ele mikpa, no telo yain ele mkar bechanuto. Se o vendedor falou, aceite essa adega como ela está, e não falou que é vinho para cozinhar, uma vez que ele aceitou comprar essa adega como ela está, o vendedor diz que é vinho, então se é chamado de vinho, porque tem gosto de vinho, mesmo que cheiro de vinagre, o comprador não tem como reclamar. Então, essa é a explicação da breta de antes, que foi uma opinião que diz que se o vendedor falou uma adega de vinho e não falou que é para cozinhar, o comprador ele tem que aceitar que tenha lá 10% de vinho ruim. O Leman da Ibibraita, Caixa de Rasvi, como a opinião que deduz da breta de antes, que diz que nesse caso, uma adega de vinho e não falou que é para cozinhar, o comprador pode exigir que todo vinho seja bom, vai explicar a breta de Rasvi. Deu quilo de amar de mikpá. A mulher explicou que a breta de Rasvi, da segunda breita, se trata que o vendedor falou que é vinho para cozinhar. Então, alô amar de mikpá, me cabê. O primeiro caso da breita é que o vendedor falou uma adega de vinho. E a mulher explicou que se trata que é vinho para cozinhar, assim o vendedor falou. Então, por isso, o comprador pode exigir que todo vinho seja bom. Parece que se o vendedor não falou que é vinho para cozinhar, o comprador tem que se contentar e aceitar que tenha 10% de vinho ruim. Não com essa opinião? Então responde essa opinião o seguinte. Fala essa opinião que a breta de azeite bem concorda. Que quando o vendedor falou uma adega de vinho, mesmo que não falou que é para cozinhar, a lei é a mesma do que se tivesse dito que é para cozinhar. Que o comprador pode exigir que todo vinho seja bom. O motivo que a Gmaré explicou que essa breta de Rasvit se trata, que o vendedor falou que é para cozinhar, é só para responder a contradição da sequência da breta. Mas o primeiro caso da breta, esse caso, uma adega de vinho, pode também se tratar se o vendedor falou que não é vinho para cozinhar. Ou seja, ali seria a mesma. O caso da breta é que o vendedor falou que é vinho para cozinhar, mas não porque essa tem que ser o caso na primeira lei da breta. Porque esse tem que ser o caso da segunda lei da Breita, o caso dessa adega de vinho, que a gente respondeu a contradição anteriormente. Então, o primeiro caso da Breita de uma adega de vinho, não necessariamente tem que se tratar que o vendedor falou que é vinho para cozinhar. parece a opinião mesmo que o vendedor falou que é uma adega de vinho, não falou que é para cozinhar. O comprador pode exigir que todo vinho seja bom. O único motivo que a Maria explicou que essa breta citada que o vendedor falou que é vinho para cozinhar é por causa do próximo caso, quando o vendedor falou essa adega de vinho, para não ter contradição entre essa breta de azul e a breta de antes, a Maria explicou que essa breta se trata que é vinho para cozinhar. E a Breta de antes não se trata assim, mas não por causa do primeiro caso da Breita. O primeiro caso da Breita fala essa opinião. Seria a mesma lei, tanto o vendedor falou que é para cozinhar ou não, contanto que ele disse uma adega de vinho. Então, aparentemente, a Halakha fica que quando o vendedor diz estou te vendendo uma adega de vinho e não falou que é vinho para cozinhar, o comprador ele tem que aceitar 10% desse vinho que seja ruim. E não tem como reclamar. Aparentemente, assim fica a Halakha. Isso fala que paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos dizer qual brachá se faz quando a pessoa vai beber um vinho que tem cheiro de vinagre e gosto de vinho. Com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.